Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 37. A Condessa Vesper continuava a ser a ordem do dia na Rua do Vidor. Seu nome corria de boca em boca, pronunciado com bramentos de olhos e sibilos de volúpia. Por toda parte se falava nela. Não imaginam? É uma escultura. Uma verdadeira escultura. Dizia um sujeito bem vestido num grupo em casa dos Castelões. Viajei por quase toda a Europa, parte da Ásia, conheço África. Baguei a América de um lado ao outro. Gastei com as mulheres de mais afamada beleza. Tive mulatas e negras, louras irlandesas, espanholas morenas, frias inglesas e francesas de toda a carta. Mas confesso que nunca vi um corpo comparável ao desta. É simplesmente assombroso. E o homem, entusiasmado pelo êxito que as suas palavras produziam na roda, deixava-se gerava ferozmente os dotes físicos de Ambrosina, gozando a suposta superioridade de ser ele ali o único que a conhecia de perto, e fazendo disso um glorioso direito de a defender como coisa sua, sem admitir que ninguém no mundo conhecesse mulher mala e sedutora. Danchila opunha um velhote, com um sorriso cheio de autoridade e boas recordações deixe lá. Há de ser muito difícil encontrar um corpo como o Daimé. Aquilo que era mulher. E o velho mordia os beiços com que lhe restavam os dentes. Ora, conselheiro, bradou outro revoltado, vê-me cá a vossa excelência falar na Aimé. Veja de ir-me a depois se lembra mais da Aimé. Ora, ora, logo quem é Aimé? Uma Ipanso, repetiu o conselheiro com um frouxo de indignação e de tosse. Aimé um manipanso. Ah, que se não fosse por temor ao escândalo, dável aqui mesmo a única resposta que merece semelhante sacrilégio. Chovam do estrangeiro as condessas que choverem. Aimé há de ser sempre a Aimé. Ora, não conselheiro, tenha paciência. Pode vossa excelência esbugalhar os olhos como quiser e fazer-se ainda mais roxo do que está. Não admito mulher mais bela que a Condessa Vesper. A Condessa? Ver a Condessa Vesper e morrer.
Pois sim.
Não aparecem dos Aimés no mesmo século. Meu caro senhor. Além disso, que mulher fina. E que francês o seu. Que verve. Mas foram interrompidos por um formidável zunzum. Ambrosina, nesse instante, passava pela rua de Gonçalves Dias. E a toda cor de pérola, luvas até as axilas, governava ela mesma, com muita graça, o seu phaeton, e da traseira o macaco guinchava, a fazer momices extravagantes. Correram todos para lá com um frenesi escandaloso. Os negociantes, em mangas de camisa, abandonavam o balcão senadores, deputados, proprietários, janótronos, comendadores e estudantes. Tudo que há de bom e tudo que há de mal em trânsito pela Rua do Ouvidor se abarrou numa só onda. Era um delírio de curiosidade. Vênus passava, e um pequeno italiano, com um maço de folhas de baixo bravo, grava-lhe o mal português ao Jornal da Tarde. Traz o retrato da bela condessa russa. 40 réis. Os grupos compravam avidamente a folha. Entretanto, por essas mesmas horas da tarde, Encar de Gaspar dizia este ao enteado: mas com todos os diabos, eu não és um homem. Descansa que irei. Resolve-te então por uma vez. Está tudo pronto. A velha Benedita aboletada na ordem da Conceição. Os meus doentes recomendados a um colega de confiança. Os nossos papéis despachados. Só nos falta partir. Já te não merecem crédito as minhas palavras. Que dúvida? Pois olha que não fico zangado contigo por semelhante coisa. E tomando ar mais refletido, sei qual é o motivo de tuas desconfianças, mas tranquiliza-te, meu Gaspar, que não são inteiramente fundadas. Estás agora a fazer-te de forte. O juro-te que entre mim e Ambrosina nada mais existe. Amei-a, amei-ma muito, não nego. Fiz loucuras, fiz delírios, adorei, enfim. Desde, porém, que ela se despojou da auréola que a minha imaginação lhe empretara, deixou de ser ídolo, para ser lodo, para ser uma cocote vulgar e ridícula. O que eu nela supunha elevado e digno, nada mais era que brilhante reflexo do altar em que a coloquei. Uma vez fora de lá, o que queres tu que eu nela ame? E Gabriel, voando pelo passado, acrescentou com febre, sim. Eu adorava aquela mulher. Seria por ela capaz de todos os sacrifícios, mas, quando a vi de volta à corte, ostentar cinicamente a degradação e o vício quando a vi feliz e radiante no meio da esterqueira. Ah, Gaspar! Foi tal repugnância, tal o nojo que senti, que ainda agora pergunto a mim mesmo como pude desprezar-me ao ponto de idolatrá-la. Falas com muito calor, para que eu possa acreditar no que dizes. Dou-te a minha palavra de honra que assim é. Ambrosina para mim morreu. Actura, que agora passa todas as tardes pelo catete, a governar um fátum, já não é ela. É uma infeliz que se confunde com todas as outras dissolutas. Mas, em todo caso, partiremos amanhã.
Zen.
Não que me arrecei de ficar no Rio, mas só porque assim é necessário para o meu futuro. Ah, se tudo isso fosse sincero.
Acredita, Etaquiete, até com franqueza a mim mesmo não perdoo haver me iludido tanto?
Não sei onde diabo tinha eu a cabeça para me deixar influenciar tão estupidamente por uma mulher medíocre, porque, afinal de contas, como ela se encontra humil a da paz.
Bora.
Não sentes o que está dizendo?
Afianças, então, que já não sentes coisa alguma por Ambrosina.
Homem? Como queres que te diga que não? Pois então, sabe de uma coisa, tenho aqui uma carta dela para ti, hein?
Perguntou Gabriel, com um espontâneo movimento de interesse, mas, caindo logo em si, acrescentou com indiferença.
Ah, podes lançá-lo à rua, porque não a lerei?
Dás-me então licença que a abra.
Porém, com a condição de te não dizer o conteúdo.
Gabriel respondeu com um gesto de desdém.
Gaspar rompeu o sobrescrito, desdobrou a carta e leu-a. Mas à proporção que seus olhos a devoravam, uma ligeira palidez ganhava-lhe a fisionomia.
Cortesias, disse-lhe depois, fingindo tranquilidade, uma carta de cumprimentos.
E antes que o rapaz cedesse à tentação de lê-la também, já o lau médico a havia substituído por outra, que rasgara em pedacinhos e lançara pela janela.
Bom, doe-se afinal, tomando o chapéu e a bengala.
Posso então contar contigo amanhã?
Pela milésima vez, sim, respondeu Gabriel.
Adelgo.
Adeus.
E quando o padrasto já transpunha a porta.
E verdade. Onde jantas os hoje, no Mangini?
Gabriel Endeus e na sua poltrona. Deixou cair para trás a cabeça.
Espetou o teto com o mesmo olhar dos últimos capítulos. Entre mentes, Gaspar ganhava a rua e tomava o primeiro tilbury e que lhe passara perto.
Largo do Rocio en Nantal, disse ele ao cocheiro, depois de consultar a carta de Ambrosina.
O carro disparou.
Pouco depois, o médico misterioso era conduzido, por um criado inglês, para uma saleta de espera da casa da Condessa Vesper, cujo luxo caprichoso e de primeira mão o perturbou levemente.